Hoje nós estamos em Gênesis capítulo 38. Nós vimos que no capítulo 37, o capítulo anterior, no versículo 2, 37:2, começa o que são os títulos, as seções do livro de Gênesis. Esta é a história, ou essa é a descendência, nesse caso, de Jacó. O livro de Gênesis tem 10 ou 11 seções que começam dessa forma. E vai contar a descendência, né? Quando fala assim, esta é a minha tradução aqui, fala, esta é a história de Jacó, mas não é a história de Jacó. Fala sobre, agora a partir do capítulo 37, vai falar sobre a descendência de Jacó. Porque já vimos, né, a história de Jacó vem vindo desde o capítulo 27, até antes, né? Então, a descendência de Jacó, ele teve 12 filhos, mas dois desses 12 se destacaram na história depois e mesmo agora nessas histórias que tem aqui. Nós tivemos uma história no capítulo 35 sobre 34, né? Sobre dois irmãos, né, e uma irmã, ou dois filhos e uma filha, né, de Jacó, que foi Simeão, Levi e Adiná. Mas os dois filhos que se destacaram na história, nesta história, nesses capítulos aqui, vão ser José, que começou no capítulo 37, e agora vai falar sobre Judá. E o interessante é que nós sabemos pela história, já vamos falar um pouco sobre isso, na história quem se destaca, na verdade, mais do que José, é Judá. Tem na história do povo de Israel, até o nome que hoje é dado, assim, né? Antigamente falavam israelitas, né? Hoje a nação de Israel tem os israelenses, mas o povo é conhecido como judeu, e esse nome judeu vem de Judá. Então, Judá é a tribo que, ao longo da história, foi sobressaindo, e é de Judá que veio o rei Davi e Jesus. Então, Judá tem uma história mais importante e mais destacada do que José na história posterior. Mas aqui no livro de Gênesis, é José que se destaca mais. Então, ele começa contando a história de José, no capítulo 37, e aqui nós temos uma espécie de parênteses, mas não é parênteses porque é o outro filho importante de Jacó, que é Judá. Só que é bem ao contrário da história de José, que a história de José é uma história exemplar, uma história bonita, uma história de uma pessoa assim que tem um caráter muito puro, muito reto. E a história de Judá não é assim. E se você for, às vezes, pegar um capítulo para fazer um devocional, para meditar em alguma coisa edificante, com certeza você não vai escolher Gênesis 38, porque é claro que todas as histórias, mesmo as piores, tem várias histórias na Bíblia que são histórias sinistras, são histórias tristes, são histórias trágicas, não mostram coisas boas, até mesmo de pessoas como personagens como Davi. Nós temos capítulos muito tristes e muito ruins da vida dele. E tudo isso é para nossa edificação, tudo é para nossa aprendizagem. Então é evidente que esse capítulo também tem muita coisa a nos ensinar, mas não seria uma história que você escolheria para contar para crianças, principalmente, e às vezes até você pode chegar a perguntar, mas por que que tem todos esses detalhes? Por que que contou a história dessa forma? Na verdade, esse capítulo vai suscitar muitas perguntas, e algumas delas nós não temos as respostas, mas é importante a gente buscar de Deus a importância de ter esse capítulo aqui. Vamos começar com oração, pedindo sempre, mostrando nossa dependência de Deus, porque não é o estudo, não é o intelecto, não é a nossa capacidade que vai trazer para nós a vida que tem na palavra de Deus. A palavra de Deus tem vida, tem transmite vida, e mesmo essa história tem algo muito importante para nós aprendermos. Senhor, nós pedimos realmente, com corações abertos, que o Senhor nos ensine que, no meio de tudo isso que aconteceu, fazendo parte da história de pessoas como nós, pessoas caídas, pessoas com grandes defeitos de caráter, apesar de tudo isso, o Senhor tirou algo de proveito e o Senhor trouxe à luz algo de importante para o teu plano de redenção. Então, é isso que nós queremos aprender, é isso que nós queremos tirar. Está aqui nas Escrituras, registrado por um propósito, e nós queremos cavar, queremos buscar de ti aquilo que vai trazer entendimento e luz para o nosso caminho. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Então, esse capítulo 38 vai contar a história de Judá. Então, enquanto a história de José precisa de muitos capítulos, começa no capítulo 37 e vai até o final do livro de Gênesis, com, às vezes mostrando outras partes, assim, outros aspectos da família, Jacó com seus filhos que foram para o Egito, mas José é o personagem central da maioria, só tirando esse capítulo 38, os outros capítulos vão focar mais na história de José, porque ele teve um papel muito importante nessa parte da história. Vimos Abraão, Isaac e Jacó, peregrinos na terra de Canaã, e os filhos de Jacó permaneceram por bastante tempo, mas depois toda a família vai para o Egito, onde eles vão permanecer por bastante tempo até chegar o tempo da redenção. Eles se tornaram escravos lá e temos toda essa história. Então, a vida de José, o que aconteceu com ele, foi fundamental para essa direção. Nesse momento da história, os outros irmãos não tiveram tanta importância. E nós vimos no capítulo 37 como Deus deu sonhos para José. E aquilo foi uma causa de ódio, de ciúmes, de pensar assim, por que esse menino tão novo, né? Ele foi o penúltimo filho de Jacó, ele era muito mais novo do que os outros, por que ele está recebendo esses sonhos que ele vai ser tão importante? Mas realmente, nesse momento da história, ele foi um personagem importante. E nós temos todos vários contrastes que nós vamos ver durante essa... À medida que formos estudando esse capítulo, nós vamos vendo os contrastes, né? Tem muitos contrastes entre a vida de Judá e a vida de José nesse momento. Então, muitas pessoas às vezes perguntam, começou a história de José no capítulo 37... Por que parou agora e mudou para Judá? Porque ele seria no futuro uma pessoa muito importante, a descendência dele, ele não, mas a descendência dele se tornaria muito importante na história de Israel. Então era importante ter uma ideia, e vai acontecer algo também muito importante, que é a linhagem de onde sairia Jesus. Então, isso é outro ponto importante que nós vamos ver, aqui nesse capítulo. Então, no esboço que eu coloquei à disposição, na letra B, eu coloquei os pontos, eu vou lendo e contando assim, a história para a gente, como poucas pessoas vão ler, vão focar especialmente nesse capítulo, porque é um capítulo que descreve coisas assim que você não são agradáveis e não são coisas que você falaria normalmente na presença de crianças, etc. Então, às vezes as pessoas nem lembram tanto dessa história. Então, vamos seguir os passos, vamos ver o que foi acontecendo, e também eu vou até mostrando aqui um pouco o contraste entre Judá e José. E vamos fazer perguntas, como eu falei, nem todas serão respondidas, mas é importante saber que nem todas as histórias da Bíblia, primeiro, nem todas são exemplos para a gente seguir. Eu sempre dou o exemplo de Davi e Bate-seba, que é uma história que é necessário a gente saber, mas não é uma parte, embora Davi tenha sido um homem segundo o coração de Deus, é uma parte da história dele que não deve ser imitada. E assim, muitos homens, o próprio Moisés, alguns dos juízes, muitos homens de Deus que conta a história na Bíblia, tiveram aspectos da vida dele, momentos, partes da vida deles que a Bíblia não esconde, mas que não são coisas para a gente imitar. Mas essa história, por exemplo, desse capítulo 38, é uma história que faz parte da história da nação de Israel, do plano de Deus e da linhagem que produziu Jesus. Então é importante a gente saber como nós vamos ver ao longo do estudo desse capítulo. Então, Gênesis 38, versículo 1, e vou seguindo o texto bíblico, e eu coloquei em 9 pontos, assim, um resumo dos acontecimentos principais para a gente guardar os acontecimentos principais do capítulo. Então, no versículo 1, nesse tempo, porque isso aconteceu paralelamente com o que aconteceu no capítulo anterior. José foi vendido pelos seus irmãos para um grupo de ismaelitas que iam vendê-lo como venderam como escravo, né? Ele seria vendido lá no Egito. Então, nesse mesmo tempo que estava acontecendo isso com José, José, com apenas 17 anos, Judá era bem mais velho do que ele. Nesse tempo, Judá desceu. Eu não sei se todas, acho que eu não comparei, mas nem todas as traduções traduzem aqui Judá desceu. Mas realmente descer é uma palavra correta. E é o primeiro ponto aqui para a gente comparar a história de Judá com a história de José. Porque José, quando vai para o sul, né? A gente costuma falar desceu. Então José foi levado, José foi contra a vontade dele, mas José realmente desceu. José foi para o sul, foi para o Egito. Então José desceu para o Egito e Judá, ele não saiu da terra de Canaã, ele não saiu do território que foi prometido para Abraão, Isaac e Jacó. Mas aqui fala José desceu. Às vezes isso é porque antes ele morava com o pai, com os irmãos na região de Hebrom, que talvez tivesse assim um pouco mais de elevação no relevo, né, mais montanhoso. E ele pode ter descido para um lugar mais de vale. Mas a ideia de descer aqui parece que traz uma certa conotação de que Judá está saindo, ele se separou, ele se isolou dos seus irmãos. Ele não vai viver mais trabalhando, guardando os rebanhos do pai. Ele se afastou da família, né? Porque ele desceu de entre seus irmãos. Então ele foi assim se distanciar. E nós vamos ver que isso, várias coisas que aconteceram com ele seriam semelhantes ao que aconteceu com Ló, quando Ló se separou de Abraão, em que Ló foi para Sodoma, né, que era uma cidade, era um povo que fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Então, Judá, ele se isolou, por algum motivo, ele foi embora da família, foi ficar sozinho. E entrou na casa de um homem de Adulão, uma outra parte dentro de Canaã, que se chamava Ira. Então ele fez amizade, conheceu uma pessoa lá. Versículo 2: ali Judá viu a filha de um homem cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher. Então ele faz amizade com um homem chamado Ira. Ele conhece um outro homem cananeu. Ele está vivendo no meio dos cananeus, e ele se casa também com uma mulher cananeia, né? Então, esse é o primeiro ponto do nosso resumo da história, é que Judá, então, ele se afasta da família, ele vai viver no meio dos cananeus, ele se casa com uma mulher cananeia e ele tem ali 3 filhos. E aí, vamos rapidamente para frente, né? Depois de muitos anos, né? Ele continua lá, ele vive lá, assim, e todo esse tempo que José está no Egito, Judá também está. Não se sabe se ele não estava tão longe, né? Talvez ele mantinha contato, nós não sabemos, mas ele estava, vamos dizer assim, mais longe, mais separado dos irmãos e do pai. Então ele foi fazer uma vida separada ali, no meio dos cananeus. Sempre desde Abraão, lembra? Abraão foi buscar, Abraão já foi para Canaã, com sua esposa Sara. Mas ele buscou uma mulher, não que ele fez o servo jurar que não ia buscar uma mulher para Isaac no meio daquele povo dos cananeus. Abraão era uma pessoa que até fez amizade ali, Isaac fez algumas amizades, mas eles tinham algo assim, não foi uma palavra, pelo menos registrada, que eles receberam de Deus. Mas eles tinham realmente uma ideia assim de não se misturar em casamento com o povo daquela terra. Então tem toda a história. Isaac buscaram uma Rebeca lá dos parentes de Abraão. Jacó também foi buscar uma esposa lá e viveu lá com Labão muito tempo e se casou por lá. Agora, Esaú, não, Esaú se casou com 2 mulheres da terra de Canaã. Depois ele foi buscar uma terceira das filhas de Ismael. Então eles tinham, né, eles tinham toda essa tradição de não se misturar. E nós não sabemos até que ponto que o povo de Canaã já tinham se corrompido, porque Deus falou com Abraão em Gênesis 15 que a terra era prometida, Deus estava prometendo aquela terra para descendência de Abraão. Mas Deus explicou para Abraão que ele não ia possuir, ele não ia ser dono daquela terra, nem o filho dele, nem o neto dele, mas que a descendência de Abraão ia ficar muitos anos no Egito e só voltariam para possuir a terra de Canaã quando a medida, né, o cálice de maldade chegasse a um determinado ponto, enchesse o cálice da maldade dos cananeus. Então, isso é antes, né? Judá está aqui, não chegou esse tempo, mas pela história aqui, a gente, não que todos os cananeus fossem maus, todos eles estivessem praticando maldade, mas essa história parece que dá um certo paralelo com a vida de Ló, porque Ló conseguiu tirar suas 2 filhas quando Deus mandou sair de Sodoma, mas a mulher ficou, os genros ficaram, a família, para a família de Ló, não foi boa a sua mudança, o seu tempo de morar naquele lugar que as pessoas faziam mal aos olhos do Senhor. E até conta aquela história que os 2 anjos foram lá, e os homens da cidade quiseram pegar os 2 homens. E então a história, assim, o ambiente, né, no livro de Tiago fala que Ló se afligia por causa da maldade de Sodoma. Então, aqui parece que há algo um pouco semelhante. Por quê? Porque a próxima coisa que acontece, o item número 2 do nosso esboço, né, é que, então, muitos anos depois, talvez pelo menos 18 anos, né, Judá, então, no versículo 3, no versículo 6, Gênesis 38, 6, Judá, ele tomou uma mulher, ele escolheu uma mulher para o seu filho mais velho. Então, ele foi escolheu uma mulher e o nome dessa mulher era Tamar. Então a próxima coisa que acontece é que os filhos de Judá já estão chegando à idade de casamento e Judá vai buscar uma mulher ali mesmo, assim como Judá casou com uma mulher cananeia, o filho também vai casar com uma mulher cananeia. Só que aí o que, que acontece que para mim mostra que o ambiente que ali assim Judá aparentemente era por isso que Deus não queria que o seu povo se misturasse em casamento, porque quando eles se casavam com pessoas de outras nações, de outras práticas, de outros costumes, eles praticavam, a família aprendia a praticar outras coisas. Nós não sabemos o que foi que o filho mais velho de Judá fez. Versículo 7, 38, 7. Porém, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Isso é algo muito... muito incomum nas escrituras, na história. Nós temos situações como Sodoma, toda a cidade estava fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Nós não sabemos exatamente o que praticavam no tempo de Noé. Todo o povo naquele tempo, no tempo de Noé, todos eles estavam praticando algo muito mal e chegou a um nível em que Deus se arrependeu de ter feito o homem e mandou o dilúvio. Então, isso aconteceu com Sodoma, mas nós sabemos, na nossa história, hoje, quantas coisas horríveis as pessoas praticam e não acontece um juízo de Deus. Então, é uma grande pergunta. Nós não sabemos o que esse filho de Judá praticou, mas o que nós deduzimos é que esse lugar onde Judá estava morando, esse ambiente, com certeza não era um lugar bom para criar família. Ou o próprio Judá, ele se afastou da família, eles ainda não tinham a lei, a Torá, eles não tinham uma clareza de muitas coisas, de como seguir, mas eles tinham a tradição, né, de Abraão, Isaac, Jacó. Então, é interessante, o que que José tinha, o filho mais, bem mais novo do que Judá? O que José tinha que ele era uma pessoa fiel, era uma pessoa pura, era uma pessoa que não fazia tais, assim, não se misturava, ele não se corrompia, né? E tem, né, a história dele na casa de Potifar, como ele não quis fazer algo que seria mal aos olhos de Deus. E por que que Judá não fala que ele estava praticando o que era mal, mas a família dele, isso não estava indo bem. E chegou a esse ponto, né? Ele fez algo que era tão mal aos olhos do Senhor que ele foi julgado por Deus, ele foi morto. Então, isso tem várias possibilidades, como eu disse, assim, em termos de Sodoma, em termos da humanidade, no tempo de Noé. Quando a gente olha para a situação do mundo hoje, a gente pensa, será que hoje não é muito pior do que naquela época? Então, assim, a gente não sabe exatamente como Deus avalia e o momento de Deus, o que, que é o cálice se encher, e não sabemos se esse filho de Judá era muito pior do que muitas outras pessoas que também estavam praticando mal. Uma coisa que eu penso é que Ananias e Safira, no livro de Atos, eles estavam no meio de uma igreja, de um mover de Deus. No início da igreja, o Espírito Santo estava presente. Então, eles fizeram algo que, se você comparar com outros pecados, pessoas que matam, que roubam, eles eles deram uma oferta e quiseram ter aparência de quem estava dando o valor total daquela propriedade que eles venderam e estavam mentindo. Então, Ananias e Safira, os dois morreram. Então, às vezes não é o grau do pecado em si, mas é o ambiente, é aquela situação em que a presença de Deus estava. Nós podemos pensar, o povo cananeu e de outras nações também, talvez estivessem fazendo coisas muito piores, mas Judá, como um membro da família que levaria o encargo de Deus, a promessa de Deus, não sei, por alguma razão, Deus foi mais severo, talvez. Mas de qualquer forma, né, são coisas que a gente só pode pensar, especular, mas porque aqui não fala o que ele fez, só fala que ele praticou algo que chegou a entristecer Deus tanto que ele foi morto. Mas o objetivo da história, na verdade, não é tanto mostrar o que ele fez de mal, porque nem conta, mas o que vai acontecer com a descendência, né? Porque é uma coisa que nós vamos continuar investigando e perguntando, mas é uma coisa muito interessante, porque desde o Jardim do Éden, Deus tinha prometido que a semente da mulher venceria a serpente, esmagaria a cabeça da serpente. Então, desde o início, desde o pecado do homem, desde o início dessa história, dessa longa jornada de redenção, nós temos uma promessa de que haverá uma descendência. Então, nessa época, até a vinda de Jesus e uma certa mudança em relação ao objetivo de Deus de trabalhar com uma descendência física, Deus se importa muito com nossa descendência, com nossos filhos. A nova aliança traz promessas maravilhosas para aqueles que creem em Jesus e têm filhos, e os filhos serão abençoados, né? Essa é uma promessa. Mas na nova aliança não tem esse mesmo foco em de onde vem a descendência que vai trazer o Messias. Então aqui tem esse foco em toda a história. Abraão foi escolhido por Deus e Deus deu uma promessa para ele. Agora, isso não significa que todos os descendentes de Abraão serão pessoas exemplares. O próprio Abraão tinha defeitos, Jacó, pai de Judá, né, errou muito, mas ele era uma pessoa que ele foi realmente alguém que se manteve fiel a Deus e recebeu o encargo das promessas. Mas nós vemos que muitos descendentes e em certos momentos, toda a nação de Israel estava se apostatando, estava longe de Deus, mas isso não invalidou as promessas de Deus de que Deus iria trazer da linhagem de Abraão, da linhagem do povo de Israel, o Messias prometido. Então, isso é um ponto muito importante para entender o plano de Deus. E por motivos que a gente não consegue explicar, dos 12 filhos de Judá, todos os 12 fizeram parte do povo de Israel. Todos os 12 foram aceitos. Deus não estava mais aceitando alguns e rejeitando outros, como aconteceu entre Jacó e Esaú. Mas dos 12 filhos de Jacó, um foi escolhido para ser aquele que teria a linhagem que daria o Messias. E a gente não entende muito assim, porque a gente já ficou assim: Jacó e Esaú. Jacó, por muitas assim maneiras de olhar para o caráter dele, ele foi pior do que Esaú. Dá a impressão que Esaú era uma pessoa muito mais maleável, muito mais fácil de conviver, talvez tivesse outras qualidades boas, e Deus escolheu Jacó. Agora Deus escolhe dos 12 filhos de Jacó, e temos essa comparação aqui para mostrar que Judá, se for comparar Judá com José, José foi muito melhor. Mas Deus não escolheu José para ser a linhagem que traria o Messias. Por quê? Nós não temos essa resposta. Mas esse capítulo é para mostrar que Deus estava acompanhando Judá, mesmo numa situação totalmente fora do padrão, fora daquilo que Deus queria. Deus fez isso com Jacó. Jacó tramou, Jacó enganou, Jacó mentiu, Jacó fez um monte de coisas ruins, mas Deus o acompanhou. Não significa, isso é um grande mistério, é difícil até para a gente explicar. A gente fala na Nova Aliança sobre a graça de Deus, né? Que Deus nos perdoa, que Deus nos amou quando nós éramos pecadores, que Deus cobre as nossas iniquidades, mas às vezes nós podemos interpretar isso de uma forma errada, até para dizer assim, não, Deus não se importa com o pecado. Deus, assim, se olhar para Davi, Deus não abandonou Davi porque ele adulterou, porque ele mandou matar o marido dela, mas isso não foi algo que Deus, assim, claramente na vida de Davi, nós sabemos que Deus não achou que aquilo não fosse importante, ele tratou com Davi. Judá nós não sabemos muito, mas tem mudanças aparentemente na vida de Judá também. Então é muito errado a gente olhar isso e falar assim, olha só, olha tudo que Judá fez aqui, e mesmo assim Deus o manteve como a linhagem de onde viria o Messias. Então é um dos grandes mistérios, uma das grandes dificuldades que nós temos para entender, e Deus, como eu falei, assim, tem perguntas que vale a pena fazer, mas não tem respostas claras, e Deus não vai explicar para nós exatamente por que ele escolheu. O que nós sabemos é que Deus é soberano, Deus faz escolhas. Isso não significa que as pessoas que fizeram mal não serão julgadas, mas Deus tem maneiras de agir, ele age no meio das nossas imperfeições, mas ele quer nos mudar. Então é muito difícil da gente realmente entender os caminhos de Deus, mas tá aqui essa história. Então o filho mais velho, então a história vai seguir uma linha, e a história é a seguinte: o filho mais velho era casado, não chegou a ter filhos, não teve filhos e morreu por causa da sua maldade. Então, próximo ponto que chega, no número 3, no nosso esboço aqui, é que então Judá, ele segue um costume que depois passou a fazer parte em Deuteronômio, na Torá, em Deuteronômio 25, tem a explicação de como esse costume que já havia passou a fazer parte de uma lei de Deus. Então, eu vou falar mais sobre isso, talvez até na próxima aula, mas o costume era o seguinte: em latim tem o nome de levirato, né, que quer dizer cunhado, mas o costume era o seguinte: quando, como aconteceu aqui, um homem morresse casado, mas ele morresse sem ter filhos, os detalhes não são muito claros em Deuteronômio, mas parece que a ideia é mais assim: se ele tivesse um irmão solteiro, naquela época eles podiam ter mais de uma esposa, mas o texto em Deuteronômio parece que dá mais a entender que era alguém que morasse junto. Então, aqui seria o exemplo clássico. O filho mais velho, primeiro filho de Judá, morreu. Então, Judá falou, no versículo 8, ele falou com o segundo filho, que era para ele pegar. Eles não usavam o termo casamento, eles não faziam cerimônia de casamento, quando eles tinham relações sexuais, eles eram casados, mas ele não fica claro assim, se Onan teria que ficar com essa esposa para o resto da vida. A ideia era assim, né, se a gente olhar para o livro de Ruth, né, onde tinha esse costume, onde foi praticado esse mesmo princípio, Boaz casou com Ruth e ficou com ela. Não era só para ele ter um filho para o marido falecido de Ruth, e só isso. Mas aqui a ideia era que o irmão solteiro teria que casar com a viúva do irmão mais velho, ou do irmão que tivesse morrido, e teria que ter filhos para não deixar o irmão que morreu ficar sem descendência. Isso era muito importante para eles. O filho mais velho de Judá morreu e não teve filhos, não teve a linhagem dele não continuaria. Eles não tinham essa ideia, eu vou embora para o céu. Eles não tinham um entendimento sobre vida eterna. Então, para eles, era realmente muito importante que a vida, assim, o filho continuaria, o nome continuaria a vida do pai. Então, ele teria que levantar uma descendência para o irmão que morreu. Então, aqui nós temos que Onan, ele recebeu Tamar, mas ele, o verbo indica que, versículo 9, né? Ele sabia que a descendência não seria dele. Então, sempre que deitava, então não foi uma vez, ele não completava a relação sexual, então a mulher não teria como se engravidar. Então, isso, assim, a motivação dele, olha como, para nós, isso não seria motivo dele morrer. Ele foi, era uma atitude reprovável, mas primeiro que todo esse costume de ter que pegar a viúva do irmão. Bom, o próprio, no caso do primeiro filho também, não era uma coisa romântica, o pai que escolheu uma esposa para ele. Mas aí o segundo filho teria que pegar essa mulher, gostasse ou não gostasse dela, e teria que ter um filho que não seria dele, né? Seria, ele teria que criar, mas é toda uma situação que para nós é muito estranha, muito, a gente não tem, a gente nem consegue imaginar muito ter que vivenciar algo assim. Mas a motivação dele era: eu não quero fazer algo porque isso não vai me beneficiar. E ele não fez aquilo que seria o dever. Eles tinham todo um conceito tão diferente do nosso, porque o nosso conceito é: eu vou fazer aquilo que me agrada, eu vou fazer se eu quiser, eu vou fazer se isso me tornar feliz. E Deus se importa com isso. Muitas coisas que foram feitas antigamente, que eram feitas antigamente, não são coisas que Deus aprova ou que Deus manda continuar, mas eles tinham mais essa visão de fazer algo para o bem comum, para o bem da família. Levantar um filho, ou seria só o primeiro filho, que seria considerado como descendente do irmão falecido, mas ele não quis cooperar, ele não quis contribuir, ele foi totalmente egoísta, ele não quis fazer algo que fosse para o bem. Então, ele também demonstrou uma atitude muito reprovável, e o Senhor o julgou também, e ele morreu. Bom, voltando então, a família de Judá não está indo bem. De 3 filhos, 2 já morreram, e Judá não tem netos, ele não tem uma continuação da descendência dele. E a gente não sabe até que ponto que Judá sabia por que o Senhor matou os filhos dele. Está aqui registrado para nós do segundo filho, mas o primeiro filho nós não sabemos o que ele fez de mal. Agora imagine, lá está a nora de Judá, chamada Tamar, né? 2 filhos de Judá já morreram. Ele podia pensar, ele pensou, ele falou assim, eu só tenho mais um filho. Essa mulher que está sendo a causa, é por causa dela que meus filhos estão morrendo? A gente não sabe o que, que passou na cabeça de Judá, mas está claro aqui que, versículo 11, então disse Judá a Tamar, sua nora, permanece viúva em casa de teu pai até que, sei lá, meu filho venha a ser homem. Então ele falou uma coisa com Tamar, mas está muito claro, ele no final do versículo 11, pois pensava, para que não morra também este com os seus irmãos. Isso não era porque, sei lá, era muito novo, era porque ele não queria. E a história vai mostrar isso, que Judá não teve intenção nenhuma de dar o terceiro filho para a sua nora. Mas veja como a sociedade funcionava, mesmo ali com os cananeus, Judá como sogro, ele mandava na Tamar. Ele falou, você vai permanecer viúva, quer dizer, você não vai casar, é bem possível que ela nem tivesse facilidade em casar, a gente não sabe exatamente, mas ela obedeceu. Ele falou, vai para casa do seu pai, você vai ficar viúva, e você vai esperar meu terceiro filho. E ela foi. Só que passou tempo, não sabemos quanto tempo, mas ela viu que não ia acontecer nada. Sei lá, chegou a uma idade de maturidade e ele não deu sei lá para ela. Então ela estava sendo condenada a ficar viúva para sempre. Porque ele não conversou mais com ela, ele não mudou, ela estava debaixo de uma espécie de maldição. Você ficou viúva, você vai ficar viúva para sempre, e pelo que ela estava vendo, ela não podia casar com outro, e também o outro filho de Judá não ia ser marido dela. E, mais uma vez, assim, essa coisa mais importante para todos eles, para Tamar, para Judá, a coisa importante era ter descendência. Isso era já para todo mundo, todo mundo pensava assim. O pensamento não era eternidade, o pensamento deles é, eu vou viver aqui e a minha vida vai continuar através dos meus filhos. Só que Judá, ele quis preservar o terceiro filho, mas ele não se importou, ele não ligou para o que estava acontecendo com Tamar, com o fato de que ela ficaria viúva para sempre. Então, número 4, ela é enviada de volta para a casa do pai. Número 5, Judá tem medo de dar o terceiro filho e ele poderia ter ensinado, se ele soubesse, a gente não sabe, ele podia ter preparado o terceiro filho, ou ele poderia ter liberado Tamar, enfim, ele não agiu corretamente. Por isso que eu coloquei aqui, essa palavra infiel, às vezes tem a conotação de ser infiel ao casamento, mas esse infiel aqui, eu quis dizer que ele foi infiel a Tamar, ele foi infiel naquilo que ele prometeu. Ele prometeu, ele falou assim, fique na casa do seu pai até que chegue a idade do meu terceiro filho poder ser seu marido. Então ele fez uma promessa, e isso é em contraste a José, que tudo que José, toda a vida dele, tudo que ele fazia, tudo que ele prometia, tudo que ele fazia na casa de Potifar, na prisão, depois como governador, ele era uma pessoa muito fiel àquilo que ele prometia. Não temos assim exemplos muito concretos, mas a gente percebe na história de José um caráter de integridade, um caráter de fidelidade. Bom, o próximo ponto, então, é que Tamar, depois de esperar bastante tempo e ver que não vai acontecer nada, ela pensou numa estratégia. E essa estratégia de Tamar, para nós também é muito reprovável. E é algo assim, a história toda é uma história de coisas reprováveis. Ela se disfarçava, assim, ela usava uma roupa de viúva, né? Pela roupa que ela usava, todo mundo sabia que ela era viúva. Ela tirou a roupa de viúva e colocou a roupa de uma prostituta, ou pela roupa, ou pelo lugar que ela foi esperar. Ela deu, assim, ela ficou muito claro que ela estava se oferecendo como uma prostituta, mas ela não estava fazendo isso para qualquer pessoa. Ela tinha uma pessoa em mente, porque ela ficou sabendo que Judá iria passar por ali para tosquear suas ovelhas, então ela sabia onde ela podia esperar o Judá passar e ali ele ia vê-la como uma prostituta. Será que ela sabia que Judá ia aceitar? Ela devia saber, nesse meio tempo, a esposa, a mãe dos três filhos de Judá, a esposa de Judá, morreu. Então, Judá também era viúvo. Então, a princípio, ele poderia ter se casado com outra pessoa, mas não foi casamento. Ele encontrou Tamar, ela estava com o rosto coberto, então ele não sabia quem era. Então, foi Tamar estava enganando Judá. Ela estava enganando o sogro. A gente pensa, puxa, ela não podia ter feito de uma outra forma, ela não podia ter reclamado, ela não podia ter mandado mensagem, ela não podia ter... Estou esperando o quê? Você prometeu? A gente não sabe muito como a sociedade funcionava e por que ela não fez assim. E possivelmente, porque ela era uma mulher cananeia, não sabemos assim quais os princípios que ela tinha, ela queria uma coisa, ela queria filhos, ela não queria ser abandonada, então ela foi atrás de algo que seria o direito dela. Nós não temos nenhuma ideia de que Tamar tivesse um chamamento, eu quero ter um filho que seja descendente da promessa, não tem nada, não tem nada disso na história dela. Pelo menos, assim, não tem nada registrado. Mas temos algo que, para Deus, essa história, se tem algo positivo, se tem algo de bom nessa história, é ver como Deus, ele sempre está do lado de quem está sendo injustiçado. Então, Tamar está sendo injustiçada, Judá foi infiel a ela, assim, a promessa que ele fez, e Deus estava do lado de Tamar. Ora, ela fez algo muito arriscado, porque veja o que vai acontecer depois. Mas ela, então, ela esperou Judá quis tê-la como uma prostituta. Eles negociaram, né? A prostituta, ela é paga, então eles negociaram um preço. O preço, ela perguntou o que ele daria, Judá falou que daria um cabrito, né? Para ela, né? E aí, como ele não tinha isso na hora, ela pediu assim que desse alguma garantia. E ela pediu e ele deu coisas que eram que eram só podiam ser dele. Versículo, isso está no versículo 17, ele falou que ia dar um cabrito, ela pediu um penhor, ele perguntou o que, ela queria de penhor, e ela pediu algo que era não podia ser entendido que era de outra pessoa, era coisa pessoal dele. O selo com o cordão e o cajado eram coisas pessoais, eram coisas que jamais poderiam ser entendidos de ser outra pessoa. Então, ela, tudo isso aí, ela estava com um plano, né? E aí, então, passou aquilo, ela se engravidou, Judá ficou sabendo, né? Recebeu notícias, assim, falaram com Judá. Então, essa é uma parte muito, muito forte na história, né? Por exemplo, assim, Jacó enganou o pai dele, dizendo que era Esaú, né, naquela história da bênção. Tem descrições muito comoventes lá em Gênesis 27, quando Esaú descobre que Jacó roubou a bênção. Então, tem esses momentos de muita emoção. E são coisas muito fortes, porque Jacó era abençoado, ele seria, ele foi escolhido por Deus, mas ele fez algo de uma forma muito errada e que causou uma dor, que causou uma ferida muito profunda. Foi algo muito ruim que Jacó fez com Esaú, e isso foi uma ferida difícil de curar. Anos, 20 anos depois, Jacó morrendo de medo do irmão dele. Então, aqui nós temos também algo muito forte nessa história, que é a seguinte: Judá, eu coloquei aqui como uma pessoa promíscua. Ele não estava traindo a mulher dele, porque ele era viúvo, mas ele, da maneira que aparece na história, ele não tinha nenhum escrúpulo de ficar uma noite com uma prostituta. Então, provavelmente, ele fazia isso outras vezes. E se Tamar fez aquilo, provavelmente ela até conhecia os hábitos dele. Mas, de qualquer forma, assim, a ideia aqui é que Judá, ele foi promíscuo, porque ele não tinha intenção nenhuma de casar com aquela mulher. E sendo que José, na casa de Potifar, mostrou total pureza, porque ele não quis aceitar a mulher de Potifar, que queria seduzi-lo. Ok, então Judá fez aquilo, e depois ele recebeu a notícia: Tamar, sua nora, se prostituiu e ficou grávida. Aí o que Judá faz? Isso se repete tantas vezes. Temos muitas histórias de como homens de Deus, e isso pode acontecer com qualquer um de nós em escala menor, a gente comete erros graves e aquilo nem mexe com a nossa consciência. E a gente ouve falar de alguém que fez uma outra coisa e a gente é todo justo, mas tal pessoa precisa ser condenada. A grande história também é de Davi. Depois que ele cometeu adultério, Natan chega para ele e conta uma história, né, de um homem rico e de um homem pobre e tal assim. E quando Davi ouve essa história, que, né, foi só uma história que Natan contou, uma parábola, mas quando Davi ouve falar de um homem rico que pegou a única ovelhinha de um homem pobre, ele fala assim: mas esse homem precisa ser morto, ele precisa ser condenado. E aí Natan falou assim: mas é você. Olha que dificuldade. Jesus falou assim: você vê um grãozinho no olho do seu irmão e você não vê a trave que está no seu. Então, Judá ouve falar que a nora, que ele estava sendo injusto com ela, que ele não se importou com o futuro dela. Ele ouve falar que ela ficou grávida, porque ela se prostituiu, e falou assim: traga para fora que ela vai ser queimada a fogo. Olha que severidade com os outros. E isso era comum numa sociedade, até hoje isso é comum, que se uma mulher faz alguma coisa imprópria, imoral, o rigor de julgar é muito pior do que se um homem faz aquilo. Judá dormiu com uma prostituta há poucos meses antes, era 3 meses depois. Há pouco tempo antes, ele fez algo. Mas porque a mulher faz e ficou grávida e todo mundo fica sabendo, ela tem que ser queimada a fogo. Com fogo, ela tem que ser queimada viva. Então, olha que hipocrisia. Olha que atitude. E a gente pode olhar para Judá e falar assim: que absurdo. Mas, como eu falei, isso acontece diariamente. E a gente conhece histórias, mas isso acontece comumente. Nós somos muito mais rigorosos, nós somos muito mais críticos. Nós julgamos as outras pessoas quando nós fazemos ou igual ou às vezes pior. Então, trouxeram Tamar para fora para ser julgada. E olha o poder que um sogro tinha naquela sociedade. Ele mandava. Ele, assim, ela não foi julgada, ela não foi... O que, que aconteceu? Não, ficou grávida, vem para fora, você vai ser queimado. E lembra, eu até pulei uma parte, que quando, depois da noite que ele passou com ela, ele foi mandar, através do amigo, Judá não deu as caras, né? Mas Judá mandou esse amigo cananeu levar o cabrito, mas ninguém, ele não achou, porque Tamar não... Ela não estava escolhendo esse tipo de vida, ela fez especificamente com ele para conseguir o que ela queria, que era ter um filho. E aí, então, né, Judá perdeu aqueles objetos pessoais dele, não descobriu o que tinha feito. Mas aí, então, quando traz Tamar para fora, ela apresenta a identificação. Ela falou assim, eu estou grávida pelo homem... a quem pertencem esses objetos. Então foi a hora da verdade, assim como quando Natan falou com Davi, quem foi o homem rico que pegou a única ovelhinha de um homem pobre, esse homem foi você. E no caso de Judá, Tamar vai ser julgada por ter se prostituído, sendo que ela era uma viúva, ela tinha que ficar esperando o filho, mas o filho não seria dado a ela, e ela mostrou de quem, como que eu fiquei grávida. E pelo menos, agora a única coisa boa nessa história, né, que mostra essa hipocrisia, mostra essa atitude reprovável de Judá e como ele não cuidou, ele tinha essa autoridade sobre a vida de Tamar, de mandá-la ficar viúva na casa do pai e não se casar com ninguém, e também ele não deu o filho dele para ela. Então ele tinha esse poder sobre a vida de Tamar, e aí ele descobre que foi ele quem tinha engravidar. Agora, olha que história sinistra, que história sórdida, que situação. Esse é o ancestral, esse é Judá, de onde vem a linhagem. E ele tem 3 filhos, 2 morrem por causa da sua maldade. O terceiro, nós não, lá no livro de Crônicas, que tem as genealogias, nós descobrimos que o terceiro filho de Judá, ele teve filhos, aparentemente ele não foi dado para Tamar. Judá também não assumiu, ele só falou assim, olha, Tamar, você foi muito mais justa do que eu. Ele caiu em si, como Davi falou assim, eu errei. Então, nós não temos muitos fatos, pouquíssimos fatos de Judá depois disso. Mas lá na frente, quando os irmãos vão buscar alimentos e José é o governador, Judá vai ter uma atitude boa. Ele vai se voluntariar para ficar no lugar de Benjamim, que ele não sabe que José é o irmão dele. Então Judá se redime de certa forma. Pode ser que porque esse episódio de Tamar acontece bem no fim da história de José. Porque, veja só, para ter passado todos esses anos que os filhos dele ficaram adultos e 2 morreram e depois ainda passou mais algum tempo, então é mais ou menos esses 20, 23 anos que José estava no Egito. Então essa história, ela corre paralelo, assim, é um capítulo, é uma história curta, mas é uma história que acontece paralelamente com todo esse longo tempo que nós vamos depois ler nos próximos capítulos de Gênesis, da história de José. Então, enquanto José está lá sofrendo, Judá tem essa história tão reprovável, e a descendência de Judá, de onde vem Jesus, é da relação entre Judá e a nora dele. Olha que história! Porque o que vai acontecer? Então, versículo 25, né? Enquanto ela era tirada para fora, mandou dizer a seu sogro, Do homem de quem são essas coisas eu concebi. E disse mais, reconhece de quem é este selo com o cordão e esse cajado? Reconheceu os Judá, quer dizer, não tinha como ele negar. E disse, mais justa é ela do que eu, porque não a dei a meu filho Selá. Ele nunca mais a conheceu e aparentemente Selá também não foi dado a ela, mas ela conseguiu o que ela queria, que era ter filhos. Versículo 27, estando ela para dar à luz, havia gêmeos em seu ventre. Dando ela à luz, e aqui nós temos uma história muito parecida com o nascimento de Esaú e Jacó. Porque no caso aqui de Tamar, ela tem gêmeos. Na hora de nascer, um dos dois põe a mãozinha para fora. E a parteira amarra um cordãozinho nessa mão que saiu. Para você, olha, se não for ele que nascer primeiro, mas a gente vai saber que foi esse que pôs a mão, ele saiu primeiro. Mas a mão voltou para dentro e o outro nenê nasceu. E saiu o outro. E ela disse, como tens tu rompido? Você conseguiu esse que seria o segundo filho, acabou nascendo o primeiro. No caso de Esaú e Jacó, Jacó nasceu com a mão no calcanhar de Esaú, querendo sair primeiro, mas não saiu. Aqui, o menino chamado Pérez, que seria o segundo, porque ele não pôs a mão para fora primeiro, ele foi o que nasceu primeiro. E é de Pérez que vem a descendência do rei Davi, de Boaz, que casou com Ruth, do rei Davi, e depois do Messias, Jesus. Então, vamos só terminar de olhar essa comparação, e tem algumas coisas que nós vamos continuar procurando, né, entender melhor. Tem várias coisas nesse capítulo que ainda queria chamar atenção, mas aqui seria esse contraste entre Judá e José. Primeiro vamos pensar, de todos os 12 filhos de Jacó, já falamos isso, quais seriam os que foram mais destacados, que tiveram mais proeminência? Seriam Judá e José, justamente porque lá na frente, depois do rei Davi, depois do rei Salomão, as 12 tribos foram divididas em 2 reinos. Eles se separaram depois do filho de Salomão e tinha o reino de Judá, que era Judá e Benjamim junto, né? Mas era o reino de Judá, e as outras 10 tribos, que eram chamados de Israel, mas que o centro era um dos filhos de José, que era Efraim, né? A tribo central, que depois ficou com o nome de Israel. Então, o reino ficou dividido, as 12 tribos ficaram divididas entre esses dois. Agora, só para lembrar, tinha um terceiro filho que foi muito destacado, que é o filho Levi. Levi, os levitas, sempre permaneceram, né, sempre tinham uma linhagem, eles não tinham território, mas os descendentes de Levi sempre foram importantes também. Então nós temos Judá e José que se destacaram como os grandes líderes mais proeminentes, né? E até tem um versículo que eu queria ler com vocês, está em 1 Crônicas, capítulo 5, que inclusive fala a respeito da primogenitura dos 12 filhos de Jacó. Então, isso aqui tem um texto bíblico que nos mostra que realmente Judá e José eram os dois que estavam se destacando, ou conscientemente ou inconscientemente, porque quando José teve aqueles sonhos e todos os irmãos se curvando diante dele, era como se José estivesse com a primogenitura, como se ele fosse o principal dos 12 filhos, né? E os outros irmãos dele tiveram ciúmes, tiveram raiva dele, e foi por esse motivo que eles o venderam, queriam até matá-lo, mas resolveram vendê-lo. E vamos lembrar que foi Judá. Tudo bem, Judá falou assim, não vamos matá-lo. Mas lembra que Rubem queria preservar, falou assim, coloca no, nesse poço aqui, nesse poço seco, coloque aqui, porque Rubem queria tirá-lo do poço depois e levá-lo de volta para o pai. Então, dos outros irmãos, o único que realmente tinha amor pelo pai, que tinha uma intenção boa em relação a José, foi Rubem. Judá sugeriu que ao invés de matá-lo, que eles vendessem, eles iam ganhar um lucro com a venda do irmão. E eles levaram de volta para o pai aquela túnica especial que o pai tinha dado para José. Eles levaram aquela túnica rasgada e molhada em sangue para o pai pensar que José tinha sido traçado por uma fera. Olha que engano, olha que... E quando eles chegaram para o pai, eles falaram assim, você conhece essa veste? Eles estavam assim, eles fizeram uma maldade muito grande para o pai. Então Judá, ele foi quem deu essa ideia de vendê-lo para se tornar escravo, ok? Então tudo isso é algo que condena muito, né, a história e assim, o caráter de Judá. Ok, então só lembrando, então o que vai acontecer no futuro? Então no futuro, eu queria ler em 1 Crônicas 5, versículo 1. Os filhos de Rubem, primogênito de Israel, era ele o primogênito, mas quando profanou a cama de seu pai, a sua primogenitura foi dada aos filhos de José. Jacó tinha duas esposas e duas servas das duas esposas, né? Quatro mulheres ao todo, mas assim, vamos dizer assim, as duas esposas eram as duas filhas de Labão. Lia, o primogênito dela era Rubem. Como Rubem, ele aqui fala de profanou a cama de seu pai, porque ele dormiu com uma das concubinas do pai dele, ele perdeu a primogenitura, e a primogenitura foi para o filho, o primogênito de Raquel. Rubem era o primogênito de Lia, e José era o primogênito de Raquel. Então aqui fala, né, que então a sua primogenitura foi dada aos filhos de José, filho de Israel, de sorte que na genealogia não pôde ser contado como primogênito. E depois no versículo 2, 1 Crônicas 5, 2, fala, embora Judá fosse o mais poderoso entre seus irmãos, e dele proviesse o príncipe, que era o rei Davi nessa época de Crônicas, né? Eles sabiam, já quem compilou Crônicas já sabia da história de Davi. Então, de Judá veio a linhagem real, mas a primogenitura foi de José. Então aqui mostra a importância desses dois filhos e como, de certa forma, os dois estavam vendo quem seria o primogênito. Na verdade, é bem complexo, né? Mas Judá foi o quarto filho de Lia. Ele estava na ordem número 4. Mas aí tem Rubem, que foi o primogênito, se desqualificou, né? Por causa do que ele fez, e Simeão e Levi, os outros dois filhos, eles se desqualificaram por causa da matança que eles fizeram em Gênesis 34, quando eles massacraram toda uma cidade ali em Canaã. Então, Judá seria o próximo na linhagem de Lia, então tem essa concorrência. Mas eu só queria mostrar aqui, e é algo que nós vamos continuar investigando, mas então os dois formaram os dois reinos, mas o que aconteceu depois com a descendência de José? O reino de Israel foi levado para o cativeiro e o reino, aquelas 10 tribos, elas desapareceram. Houve remanescentes de várias tribos que foram para Judá, mas como uma identidade tribal, como uma identidade das 10 tribos, elas essa descendência de José e todas as 10 tribos, elas desapareceram, tanto é que são chamadas as 10 tribos perdidas da casa de Israel. Então, quando voltaram do cativeiro, quem estava lá? Aqueles que formavam o reino de Judá, que era Judá, Benjamim e os levitas, né? E foi exatamente da tribo de Judá que veio o Messias. Então, eu só vou terminar lembrando um fato muito interessante, nem sempre é lembrado isso, talvez em Mateus capítulo 1, nós temos no primeiro capítulo do Evangelho de Mateus, tem a genealogia de Jesus. Nessa genealogia de Mateus capítulo 1, tem 4 mulheres que foram citadas, né? É claro que todos os filhos tinham mãe, mas só 4 mulheres, nem Sara foi citada aqui nessa genealogia. Talvez porque sim, era uma coisa mais evidente. Mas 4 mulheres foram incluídas por nome nessa genealogia porque eram assim, eram exceções, eram situações incomuns. E a primeira mulher das 4 na genealogia de Jesus foi exatamente Tamar. Mateus 1, versículo 3. Judá gerou de Tamar. Então, olha que coisa interessante, Tamar entrou o nome dela, ela foi citada, ela foi registrada. E quais eram as outras 3 mulheres? Raabe, que também, assim também, né? Tamar não era uma prostituta, ela fez aquilo porque era a estratégia que ela tinha para conseguir filhos. E fazendo isso, talvez pelo fato dela ela foi injustiçada, ela foi incluída como alguém que lutou, ela não aceitou essa rejeição, ela não aceitou a infidelidade de Judá, ela não aceitou essa situação, ela foi atrás, ela lutou de uma forma não recomendável, né? Ela fez algo que seria errado de mentir, de se colocar como prostituta, ela fez algo errado, mas na verdade, nessa história tão cheia de coisas erradas, ela é a pessoa que brilha, ela é a pessoa que chama atenção, e tanto é que ela faz parte da genealogia. Então, as outras 3 mulheres foram Raabe, porque ela era também. Não era do povo de Israel, ela era de Jericó, era uma prostituta, mas ela creu que Deus iria dar aquela terra para Israel, receber os espias, protegeu e tudo mais. Então, Raabe depois entrou na linhagem também. Depois, a próxima, que é a grande heroína, grande exemplo realmente positivo de uma mulher moabita, Ruth, a moabita, né, também era uma pessoa que não era da terra de Israel, do povo de Israel. Então, nós temos dessas 4 mulheres, 3 não eram do povo de Israel, eram mulheres. Tamar era cananeia, era do povo ali que não podia casar com elas. Então, veja como assim tem princípios, mas tem exceções. Os moabitas foram amaldiçoados. Deus falou da maneira que eles trataram Israel, não era para um moabita entrar no santuário, não era para ser aceito na presença de Deus. E Ruth foi uma moabita. E depois nós vamos lembrar num próximo estudo sobre o que aconteceu, de onde veio Ruth, como é que começaram os moabitas. Então, tem essas histórias. E a 4ª mulher foi Batisseba, que era do povo de Israel, mas que teve toda aquela história com Davi. Então, que interessante, que maneira que Deus tem de mostrar como ele pode escolher e como ele pode pegar uma pessoa rejeitada, como ele pode pegar alguém, no caso de Tamar, que estava sendo injustiçada. E ela lutou e dela nasceu, dois filhos que os dois foram, né, assim, os filhos fizeram parte da tribo de Judá, mas de um deles veio a descendência de Jesus. Então, são situações que nos causam muita perplexidade, nós não entendemos as razões, Deus tem motivos, mas nós vamos continuar ainda no próximo estudo falando sobre esse capítulo. Eu olhei para esse capítulo e falei assim, o que tem de edificante, o que tem de positivo nesse capítulo? Mas tem mais coisas para a gente cavar, para a gente entender. Tem sim algumas perguntas que nós não sabemos responder, mas tudo isso nos faz dizer, Deus, Ele não aprova o pecado, Ele não aprova o que Jacó fez, Ele não aprovou muita coisa que Abraão fez, mas Deus olha para o coração e Deus tem critérios que são mais altos do que os nossos. Os pensamentos, como Isaías diz, os pensamentos deles são mais altos do que os nossos. Então, que nós possamos admirar como Deus trata com as pessoas. E, aparentemente, pelo menos o pouco que nós sabemos de Judá depois desse capítulo, parece que, quem sabe, essa revelação da hipocrisia dele, essa manifestação de como ele quis matar a nora, sendo que ele foi a pessoa que causou tudo aquilo. Então, quem sabe ele teve chance e pôde se arrepender, mas esse é o desejo de Deus em cada situação, né? O que aconteceu com Davi, nós temos um grande exemplo de arrependimento. Senhor, nós vamos descobrir muitas coisas sobre os teus caminhos ainda. E sabemos que o Senhor não aprova a iniquidade, não aprova nenhum dos atos que são contra a tua fidelidade, contra a tua verdade, contra o teu caráter, mas o Senhor tem maneiras de agir que confundem os homens. E nós, nós adoramos, te admiramos, reconhecemos a tua grandeza e queremos aprender de ti, Senhor. E que nós possamos não ter essas atitudes de julgamento, de condenação, mas que nós possamos realmente aprender a andar e ter uma vida semelhante à vida de José, que realmente mostrou o que o Senhor realmente procura nas pessoas que andam contigo. Pedimos isso e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.